Ao contrário, agora isso me perdi um pouco. Daí, o que que é o problema? Criado, eleitos os membros do mecanismo, nem a trajetória não foi tão tranquila assim. Porque, como o José falou, esses membros, eles são remunerados. Então, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha que criar os cargos dentro da sua estrutura para remunerá-los. Então, aí começou um grande embate político de convencimento, foi muito questionado. Nós fizemos, né, Silvia, inúmeras visitas aos parlamentares, inúmeras visitas com membros da sociedade civil, do governo do estado também, para convencê-los da importância de criação desses cargos para que os membros do mecanismo efetivamente começassem o seu trabalho. Isso durou meses. Foram muitos meses de embate. Na nossa avaliação, esses cargos saíram também muito por conta da vinda do Subcomitê de Prevenção à Tortura ao Brasil, queria o Rio de Janeiro conhecer a experiência pioneira. Então, né, nesse meio campo, o governo então ajudou muito. Foi feita uma audiência também, uma audiência pública dos membros do subcomitê com os membros do mecanismo no Rio de Janeiro, muito positivo. Eles elogiaram essa possibilidade de independência, né? Foi um momento muito importante que fortaleceu o mecanismo. Os membros do mecanismo passaram por uma capacitação também oferecida pela APT. Se eu não me engano, essa semana eles vão passar por uma outra, né? A Silvia tem acompanhado bem de perto lá. O mecanismo, são 6 membros. Então, nesse meio tempo, que demorou um pouco, eles acabaram quase 6 meses levando para que o governo empossasse, de fato, os membros do mecanismo. Mas, de lá para cá, a gente tem tido um avanço muito grande. Eles têm realizado diversas visitas, têm enfrentado questões muito sérias no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a política de recolhimento compulsório, né, no enfrentamento ao crack, os abrigos da prefeitura, também a entrada dos usuários de drogas de uma forma massiva no sistema penitenciário do Rio de Janeiro por conta da Rio Mais 20, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? A gente tem um encarceramento em massa hoje no Rio de Janeiro por conta da cidade estar abrigando esses eventos internacionais, e o mecanismo, ele tem atuado muito fortemente nessas questões. Produz os relatórios, eles são apresentados nas reuniões mensais do comitê, e os relatórios sempre vêm com uma série de recomendações. No âmbito do comitê, como é que a gente se organizou? Porque como comitê temos a responsabilidade de implementar, né, e de monitorar a implementação das recomendações. Então, nós estamos divididos em 3 grupos de trabalho. Tem o grupo de trabalho do sistema prisional, um grupo de trabalho sobre saúde no sistema prisional e um grupo de trabalho sobre medidas socioeducativas. Então, divididos os membros do comitê, a gente divide os relatórios que são produzidos e tem trabalhado com essa pela implementação. Tivemos agora, na última reunião, a eleição, porque o atual presidente da O antigo presidente do comitê era o deputado estadual Marcelo Freixo, que vai concorrer às eleições municipais. Então, a gente antecipou um pouco e foi feita uma nova eleição para a presidência do comitê. E foi eleita a OAB. Agora, a OAB é que está na presidência, do comitê estadual. Agora, o que que a gente tem de fragilidades ainda e que são desafios? Em termos do monitoramento, o Rio de Janeiro ainda não franqueou aos membros do mecanismo o registro fotográfico ou de vídeos. Isso é fundamental, né, no nosso entendimento, porque se constitui prova importante, né, nos casos de violações. Então, isso é ainda uma questão que precisa ser enfrentada e que a gente consiga que o acesso seja liberado aos membros com máquinas fotográficas, que eles possam eventualmente gravar entrevistas com funcionários do sistema prisional e com pessoas privadas de liberdade. E a outra questão, que daí eu aproveito para pedir o apoio aqui, senador Paim, da Comissão de Direitos Humanos, é que nós conseguimos a remuneração dos membros do mecanismo, mas nós não temos estrutura de financiamento para outras questões que dizem respeito ao trabalho deles. Então, eles ainda não têm uma sala na Alerj, eles emprestam uma sala da OAB, uma sala da Justiça Global, mas não têm um local. Com isso, eles não têm um telefone. Eles não têm um computador, eles não têm uma impressora, eles não têm um carro para se deslocar. A gente sabe que, no Rio também é assim, nós temos ainda muitas instituições de privação de liberdade no interior do Estado que ainda não puderam ser visitadas por falta dessa estrutura. Então, esse é ainda um desafio que a gente tem para conseguir consolidar no Rio de Janeiro um mecanismo forte, efetivo, e que a gente vê, à luz da experiência desse quase um ano de funcionamento, que tem tudo para ser muito exitoso. Então, fica o apelo aí de que a gente possa fazer uma gestão junto à presidência da Alerj, que essas outras condições materiais sejam oferecidas ao mecanismo. Muito obrigada.
Sandra Cavalho, pela sua exposição. E eu, com satisfação, registro a presença conosco do Dr. Bruno Renato Teixeira, que veio aqui me cumprimentar, justificando que só não ficaria porque está numa reunião com a ministra Maria do Rosário sobre um trabalho que ela tem que apresentar na ONU, se eu não me engano, né? No RP1. Isso. Mas... isso para mim que é importante, ele veio até aqui, justificou, e a doutora Ana Paula Diniz, de Melo Moreira, vai falar aqui em nome, então, da ministra e do próprio Bruno Renato Teixeira. Eu digo do Bruno e também da própria ministra. E só dizer aqui para Sandra, para você, que eu entendo claramente. Esse pessoal que faz parte do mecanismo de monitoramento, né, tem que ser remunerado mesmo e tem que ter estrutura. Se nós estamos defendendo a vida de milhares de pessoas, é a vida mesmo de milhares de pessoas, que se nós pudermos fazer a devida fiscalização ou visita surpresa nos presídios, só vou pegar como exemplo os presídios, em outras áreas também, no trabalho escravo, que no meu entendimento também poderia fazer, ajudando até os fiscais no Ministério do Trabalho. Tem que ser remunerado e tem que ter estrutura. Tem, claro, é triste a gente ouvir aqui dizer que eles não têm um carro para deslocar, um carrinho. Numa estrutura de Estado, você não tem um carro para deslocar, para fazer o trabalho, não tem uma sala para reunir, não tem um telefone, é meio que para não funcionar. Só receber e não ter estrutura é para não funcionar. Como eu tenho um carinho pelo senador Sérgio Cabral, que foi senador comigo aqui, então ficou o apelo aí, senador, Vossa Excelência, que tem dado alguns exemplos, me lembro das cotas, e mesmo, pelo menos, já formou a comissão, né? Que agora a gente deu o segundo passo e esses companheiros profissionais em defesa dos direitos humanos, que é isso o papel que eles estão fazendo, têm estrutura, e como também a nível nacional, naturalmente. A gente sempre fala que nesse país tem dinheiro para tudo, mas para algumas situações não tem. Então, é um absurdo que não tenha na área dos direitos humanos para defender a vida. Eu nem vou falar dos aposentados, senão eles vão dizer agora, ele vai baixar aquele discurso aí do fim do fator, do reajuste do aposentado, que eu acho que o fator é uma questão de tortura também, viu? Mas pelo menos temos avançando lá na Câmara agora, me parece que vai ter um substitutivo para acabar com o fator. Mas não é o tema de hoje, o tema de hoje é outro. Então é satisfação que eu passo a palavra nesse momento à doutora Ana Paula Diniz de Melo Moreira, que falará representando o doutor Bruno Renato Teixeira, que veio aqui, justificou que está numa reunião urgente com a ministra Maria do Rosário Nunes.
Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Muito bom estar aqui na Comissão de Direitos Humanos discutindo um projeto que está lá na coordenação, que foi originado, né, da Coordenação Geral de Combate à Tortura da Secretaria de Direitos Humanos, uma construção histórica, né, com muita consulta à sociedade civil e à participação dos membros do comitê, como bem explicou aqui o José Jesus Filho, e que hoje se encontra na Câmara de Deputados, né, para votação em plenário. E estamos aguardando ansiosamente, né, por essa votação. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o próprio projeto, não sei se, porque, para além de criar só o mecanismo, ele cria um sistema nacional de prevenção e combate à tortura, porque o mecanismo nacional, que está sendo a proposta, né, em termos de legislação federal, ele, como bem disse aqui o José, ele é composto por 11 membros, por 11 peritos que receberão remuneração realmente. E para 1.200 estabelecimentos penais no Brasil, 11 pessoas já não teriam todos os dias do ano capazes para fazer esse monitoramento. Então, o mais importante, uma das principais avanços desse projeto é realmente criar esse sistema nacional que compõe um comitê nacional de 23 membros, porque o atual tem 12 membros, 15 membros, né? São 5 da sociedade civil, 4, 9, 4, 13, isso. São 14, 15 membros. E é um grande avanço também criar um comitê nacional que vai monitorar a política que tem entre suas atribuições a manutenção de um banco de dados, que tem entre suas atribuições a discussão e a proposição das recomendações que vão ser feitas pelo próprio mecanismo. Então, é um trabalho, foi uma construção muito bonita esse projeto, porque ele envolve várias partes e tenta integrar o combate à tortura realmente como uma política de Estado. E muito nos engrandece, né, como país, ter uma política pública de Estado nesse sentido. Com alguns aspectos que eu gostaria de levantar, é que realmente está se prevista a participação dos 23 membros do comitê, se não me engano, são 12, né, da sociedade civil. Então, que vai ser a maioria também no próprio comitê, e a importância também dos mecanismos estaduais, como muito colocou bem aqui a Sandra, que somente 3 estados no Brasil possuem mecanismos, leis ou decretos, né, que instituíram mecanismos preventivos estaduais.
Somente 3?
3, Paraíba, Alagoas e
Isso,
Rio de Janeiro.
Eu ia pedir para você falar exatamente, porque a gente tem que destacar que os outros peguem como exemplo. Só pode repetir? Paraíba,
Alagoas e Rio de Janeiro.
Beleza. Então, fica um apelo aqui aos governadores, que eu conheço a maioria, para que instalem o comitê com infraestrutura devida.
Esses 3 estados, no caso do Rio de Janeiro, ficou no Legislativo. É muito confuso essa situação também, senador. Porque alguns
criaram... começaram, pelo menos.
Sim.
Pior os que nem iniciaram.
No Rio de Janeiro
pedindo
ficou...
mais força, mas estou também dizendo que aqueles que não iniciaram, deveriam iniciar.
Não, então, aí cada um pode até escolher seu próprio modelo. O Rio de Janeiro escolheu de colocar um mecanismo na Assembleia Legislativa, acho que até seguindo um próprio modelo de controle externo que ocorre nos outros países aqui da América Latina, que você tem um ombudsman ligado às próprias casas legislativas, né, as ouvidorias, os ombudsman que eles chamam, né? Paraíba está ligada na estrutura administrativa e Alagoas também, se não me engano, na estrutura administrativa do Estado. Não sei se ligado a alguma secretaria ou, enfim, a ideia é essa, se ligar às secretarias de direitos humanos. O mecanismo preventivo nacional seria ligado, sim, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Então, segue esse modelo, não é igual ao mecanismo proposto pelo Rio de Janeiro. E bom, o projeto ele traz essas inovações, eu estou falando meio rápido assim, né? Porque meio de improviso. Porque...
Mas fique bem à vontade, importante. Você está representando a nossa ministra aí. A ministra pela qual eu tenho nome e carinho, ela sabe disso.
Realmente, a ministra tem se empenhado muito nesse trabalho pela aprovação do projeto. Inclusive, a própria secretaria tem muito, assim, vê com muita importância essa inserção, né, numa política de Estado e a continuidade desse trabalho ao longo dos anos e aperfeiçoamento cada vez maior. E também de que nós possamos, né, exatamente sanar como um mecanismo uma série de problemas estruturais que existem no próprio sistema prisional. Porque fazendo o monitoramento desses locais é que você estabelece e pode propor mudanças, ou até mesmo em termos de orçamentos e de planos e programas, para que se solucione uma situação que só para a situação prisional são mais de 530 mil presos no Brasil. Então, vocês me desculpem porque eu estou extremamente gripada. E, para além disso, os manicômios, a situação das pessoas em medidas de segurança, as pessoas também que estão em atendimento em hospitais psiquiátricos e, como bem disse aqui também irmão José, em outros estabelecimentos de dependência química. Enfim, a intenção e a proposta é realmente de dar um grande avanço nesse sentido e empoderar realmente a sociedade, ao Estado brasileiro, de um instrumento que possa fazer esse monitoramento tão difícil num país com as nossas dimensões, com dimensões continentais e com tantas diferenças regionais. Sem falar que a questão prisional no Brasil é um tema que agora está sendo muito mais debatido, que também acredito ser um grande ponto positivo, porque durante muitos anos ficou muito sem investimentos, né? sem atuação direta, né?
Você tem tanta razão que o governador Tarso Genro, do meu estado, ele diz o seguinte: me parece que descobriram somente agora que eu sou governador que existe problema no presídio. E você lembra bem, o problema é antigo, né? E claro, tem que ser cobrado também do governador atual, mas ele diz, pô, é uma questão quase secular de acúmulo de maus tratos e de, digamos, no mínimo 3 vezes mais o número de presos que o limite da prisão comportaria, né? Então, quando ele fala da denúncia que iam fazer a nível internacional, eu me vi uma frase dele, parece que eu descobri que somente esse ano que eu assumi que tem problema no presídio do Rio Grande do Sul. Claro que tem problema. Nós temos que olhar para trás, o presente e o futuro. Por isso você tem toda a razão em falar isso. Temos que olhar o que foi feito com os presídios no longo dos anos.
Com certeza. É bom o senhor ter dado esse adendo, mostrando exatamente, né, comprovando essa situação, né?
Gravíssima.
Gravíssima. E, enfim, nesse sistema também eu gostaria de levantar que o CNPCP também faz parte desse sistema nacional, porque existem, sabe, senador, vários órgãos que têm atribuição de fazer esse monitoramento no Brasil. E o grande passo adiante desse projeto é integrar todos esses órgãos, né? O Ministério Público, que tem uma atribuição formal para fazer isso, o próprio CNPCP, que foi criado pela Lei de Execuções Penais, é o Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias e Criminais, que também tem essa atribuição, as defensorias, enfim, de integrar, que eu acho que é um grande passo adiante, e tornar, sair da invisibilidade, o grande problema que ainda persiste no nosso Estado brasileiro. Eu agradeço o tempo que me foi concedido, agradeço a presença de todas e todos, e principalmente da Comissão de Direitos Humanos, na figura do presidente, né, senador Paulo Paim, por poder falar aqui um pouco sobre essa nossa proposta, que é prioritária para a Secretaria de Direitos Humanos.
Muito bem, doutora Ana Paula Denise Melo Moreira, coordenadora-geral do combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que aqui falou em nome da ministra Maria do Rosário.